Governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir uma entrevista com Sérgio Vaz, um dos fundadores do Sarau da Coperifa e poeta de São Paulo. Nessa conversa, ele vai contar a história do Sarau, que desde 2000 se mantém como um polo de cultura, resistência e poesia. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor Santiago Nazarian. Nessa conversa, ele conta suas experiências com os livros e com a leitura. As entrevistas dessa edição foram realizadas para o Irá Vital, com trilha sonora de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Olá, está começando mais um programa Laboratório de Leitura. Eu sou o Irá e hoje estou aqui com o colecionador de pedras Sérgio Vaz, poeta marginal, fundador e organizador do Sarau da Coperifa. E aí, Sérgio, beleza?
E aí, Irá, firmeza total. Um abraço a todos, prazer estar aqui.
Valeu, satisfação aqui conversar com você. E para iniciar, por que colecionador de pedras?
Eu acho que é uma característica das pessoas da periferia, né? Colecionar pedras, né? E ao longo desses 20 anos de poesia, quer dizer, aos 44 anos, eu colecionei várias pedras e quis transformar em pérolas para que as pessoas pudessem usar e entender um pouco da minha história, né?
Meu nome é Santiago Nazarian, tenho 31 anos, publiquei 4 romances. O primeiro chama Olívio, que saiu em 2003. Ganhou o prêmio Fundação Conrado Wessel de literatura, que na verdade o prêmio era a publicação do livro. Depois, na verdade, eu já tinha um estoque assim, de livros escritos, então fui publicando em 2004, publiquei o segundo romance, A Morte Sem Nome. Em 2005 eu publiquei Feriado de Mim Mesmo. Em 2006 publiquei Mastigando Humanos, que era um romance psicodélico narrado por um jacaré de esgoto, assim, que foi uma busca de fazer algo mais bem-humorado, mais pop. Pode-se até se dizer literatura pop, embora algumas pessoas torçam o nariz para esse rótulo, mas eu procurei tentar fazer literatura, né, de verdade, ainda que pop, pop ainda que literatura. Acho que essa é um pouco da minha busca atual. Eu tô com um quinto romance aí para sair, deve sair final desse ano, começo do ano que vem. Chama-se O Prédio, o Tédio e o Menino Cego. Então, na verdade, são 5 romances aí. Eu acabei nunca publicando livro de contos. Também acho que um pouco por ser um autor jovem, novo e tal. Tem muita gente, né, publicando contos, livros de contos. Eu acho que romance acabou fazendo uma diferença, assim, pra mim, pra minha carreira. E também porque eu gosto mais de trabalhar romance, de conviver com personagem e tal, de ter esse contato diário com o personagem, eu acho mais gostoso. Então isso acabou me levando a trabalhar mais romance, embora eu tenha alguns contos aí que saíram em antologias, inclusive fora do Brasil, América Latina, Itália e tal.
E conta pra gente como começou, como surgiu o Sarau aí da Coperifa.
Na verdade, é que todo mundo sabe que na periferia a gente não tem teatro, não tem museu, não tem cinema, não tem biblioteca. Nós temos bares, né? Então a ideia era transformar o bar num centro cultural. Então quando eu e o Marco Pezão tivemos uma ideia, vamos fazer um encontro no bar e tal, a gente não tinha ideia que seria isso. Era realmente adquirir um lugar para que a gente pudesse dar morada para a poesia, né? Porque a música tem espaço em qualquer lugar, o teatro e tal. E não existe um espaço na periferia propriamente para a poesia. Então a verdade mesmo partiu da nossa angústia de ter um espaço, né?
Uhum. E aí agora que o Sarau Poesia tem um local?
E agora tem um local. Agora tem vários locais. Né? Por conta desse tem vários locais. Quer dizer, qual que é a ideia? Hoje eu dou uma entrevista aqui para você, um cara vai ouvir e vai falar, pô, o bar. E o que não falta é bar na periferia, né? Uhum. E às vezes a gente está num lugar e fala, pô, a gente não tem teatro, a gente não tem, tá reclamando. Então, na ideia é o seguinte, mano, é isso que te deu, então transforma isso, né? Então, essa é a vantagem da Coperifa, foi transformar um simples bar num centro cultural, né?
Ah, eu busco. Os primeiros foram o Olívio e talvez um pouco Feriado de Mim Mesmo. Talvez sejam romances mais realistas. E é claro que não dá pra você romper totalmente com uma tradição brasileira. Quer dizer, eu nasci no Brasil, leio literatura brasileira e é óbvio que eu vou ter alguns pontos em comum com os escritores brasileiros, com a literatura brasileira. Tem coisas que é maior do que você, que é uma carga cultural que é um pouco difícil vencer. Mas a minha busca consciente foi um pouco, não contra essa direção, mas um pouco além dessa direção, talvez. Né, sublimar um pouco a realidade. Isso se deu principalmente com o Mastigando Humanos, meu quarto romance, que foi uma busca bem consciente de não, vamos sair totalmente do realismo, vamos, né, despirocar. Até que eu coloquei o subtítulo como um romance psicodélico, porque o romance tinha essa busca de ir sempre além, sempre dar um passo além na imaginação, na criatividade. Por exemplo, tem uma pulga dentista, uma lenda dentista no livro. O jacaré se apaixona por um tonel de óleo. Teve essa busca quase obsessiva de ir um pouco além, de ser um pouco mais louco, talvez, assim. E meio como uma bandeira mesmo da ficção, né, de romper com a história do realismo.
Qual a importância que você enxerga aí no sarau?
Acho que a grande importância do sarau não é transformar as pessoas em escritores, mas principalmente em leitores, né? Então, é cidadania através da literatura. Então, as pessoas às vezes pensam, pô, tem novos talentos, não sei o quê. Não, a ideia não é essa. Eu acho que através da oralidade a gente conseguir chegar na mente das pessoas e dizer para elas o quanto é importante a literatura, a leitura. Não para que a pessoa seja escritora, mas para que a pessoa tenha um dia a dia, para que as pessoas comecem a enxergar por si só. Uhum. Né? Porque acho que quem lê enxerga melhor. E às vezes as pessoas não leem, não educam, e são outras pessoas que assinam o cheque para ela. São outras pessoas que dizem para ela quando descer do ônibus e quando ir até o ponto final. Então acho que a literatura tem isso, de você ser dono do seu próprio destino. Então essa eu acho que é a grande sacada da oralidade, da literatura, da periferia.
É engraçado que o estrangeiro recebe melhor a obra brasileira como um todo, né? Tanto literatura como cinema, quando ela trata de valores brasileiros, não valores universais, né? Poderia se pensar que fala, puta, para um livro dar certo fora do Brasil, ou para um filme brasileiro dar certo fora do Brasil, precisaria tratar de temas mais universais e tal. Mas a realidade é que o estrangeiro, quando compra uma obra brasileira, seja um filme, seja um livro, ele busca aquela visão de Brasil que ele já tem, aquela coisa da favela, o futebol. É uma coisa que a minha agente literária, né, que eu tenho uma agente que negocia meus livros fora do Brasil, ela sempre diz que o mais difícil é vender autores brasileiros que não tratam desses temas brasileiros. Que quando o alemão, quando o inglês quer comprar um livro, uma editora inglesa quer comprar um livro brasileiro, eles querem mostrar o Brasil que já se conhece, quer dizer, e mostrar o Brasil, né? Um autor brasileiro tem que tratar necessariamente do Brasil. Então eu acho que o cinema, que ainda é uma indústria que depende de verba, né, principalmente para sobreviver, e de apoios e tal, acho que ainda busca essa, talvez um pouco, que possa ser encarado como brasileiro, até porque esse patrocínio de Petrobras e tal, talvez ainda se tenha essa visão de que precisamos tratar dos nossos temas, essas coisas são as coisas que importam, essas coisas são o que garante verba, né, patrocínio e apoio cultural e tal do governo. Na literatura, um pouco menos, né? Acho que na literatura já tem um histórico, até porque a literatura tem uma continuidade maior, o cinema teve todo aquele período que ficou parado, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas eu acho que também tem essa coisa da tradição cultural mesmo, Brasil, talvez o Brasil tentando-se, como país novo, né, tentando-se se criar uma identidade ou identificar sua identidade, tem que colocar isso no papel, enquanto países como a Inglaterra, que tem séculos de história, talvez já esteja, a cultura já esteja mais impregnada neles mesmos, que eles possam ir além disso, não sei. Bem, os Estados Unidos, de qualquer forma, é um país também novo, que já tem, né, que os Estados Unidos pode fazer um filme tratando de Roma ou tratando da Grécia, né? No Brasil jamais faria isso.
No laboratório estamos conversando com Sérgio Vaz sobre o Sarau da Coperifa. Estamos ouvindo também um depoimento do escritor Santiago Nazarian. No próximo quadro, vamos dar sequências nessas conversas. Um abraço e até mais!
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Neste segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre o Sarau da Coperifa. Quem fala um pouco sobre esse assunto é o Sérgio Vaz, poeta e fundador do Sarau. Além dessa conversa, você ouve nos trechos acompanhados por música o depoimento do escritor Santiago Nazarian, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
E você acha que vocês estão conseguindo ali aumentar o número de leitores?
Mano, hoje é muito louco isso aí. Hoje eu fiz uma palestra de manhã num grupo de jovens e tinha uns 80 jovens, cara. Aí no final eu vendi meu livro, vendi a R$10, que era pra eles adquirir o livro. E um moleque tava falando com o outro, cara, mano, é o meu primeiro livro que eu compro. Olha eu numa fila pra comprar um livro, cara. E ele rachando o bico dele mesmo. Uhum. Sabe? O que eu quero dizer com isso? Que eu sou fantástico? Não. É que ele se tocou que era literatura. Entendeu? Entendeu? Ele estava lá rindo dele mesmo, falou, pô, imagine eu aqui comprando um livro, quem diria? Mas por quê? Porque ele achou que isso era uma coisa impossível, que literatura não é para ele. Ao passo que nós fomos fazendo poesia, ele foi vendo, pô, isso aí é meu. Uhum. Entendeu? Então as pessoas começaram a ler, a ter medo do livro e achar que não odeia ler, porque teve contato com a palavra, com a oralidade. Né? Então quando o cara ouve uma música do Mano Brown, ele sabe que atrás daquele sample tem uma poesia. Quando ele vê a música do Belo, tem a poesia, e do Zeca Pagodinho, tudo é poesia. Só que umas vão música, outras não, né? Então essa é a ideia. E foi um choque, porque a pessoa fala assim, ah, então isso é literatura? É, caralho, é tudo nosso, né?
Acho que deu sorte ter começado a publicar num período em que as editoras estavam atentas aos novos escritores, né? Principalmente, assim, gente como, sei lá, o Marcelino Freire, até gente da minha geração, Daniel Galera, Clara Verbuch, que no começo dos anos 2000 começaram a publicar, começaram a ter uma certa visibilidade, ou gente, por exemplo, que nem a Clara, que não publicava, mas fez o blog começou a ter milhões de acessos, e daí as editoras falam, opa, peraí, essa, de repente... É, tem não sei quantas mil pessoas acessando o blog dessa menina, de repente é interessante publicar. O Daniel Galera, que não tinha editora, criou a sua própria editora, começou a publicar e começou a ter uma certa visibilidade, sair na mídia e tal. Então as editoras grandes começaram a perceber que esses jovens autores podiam dar mídia, podiam talvez nem vender tanto, mas né. Talvez fosse um marketing para essas editoras grandes, até mostrar que investiam nos novos escritores, né, que estavam aparecendo e tal. Então eu saí por um prêmio, né, pelo prêmio da Fundação Conrado Vesta, mas a editora Planeta, que estava entrando no Brasil, logo me chamou, logo fechou um contrato comigo, me mandou para a Flip, inclusive para a primeira Flip e tal. Porque eu acho que eles estavam em busca mesmo disso, desses novos autores, até porque era uma editora grande, estava entrando no Brasil e eles precisavam de autores, e os autores grandes ainda estavam, né? Demorava um tempo até eles conseguirem tirar autores grandes das editoras que já estavam por aqui, então também era uma boa estratégia pegar autores desconhecidos, sendo que esses autores estavam começando a aparecer, começou a se criar um olhar para os novos autores. Hoje em dia acho que isso está um pouco mais saturado. As editoras ainda estão publicando autores novos, mas não com aquela avalanche que teve em 2002, 2003, sei lá, até 2005. Talvez as editoras percebessem que não vendia tanto, também com a quantidade de novos autores que surgiu, também nem todos tiveram a visibilidade que esperavam, ou que as editoras esperavam.
Thank you.
você vê o hábito da leitura e da escrita também lá no seu bairro? E aí se der para até fazer um comparativo assim, antes de rolar o sarau.
Olha, antes de rolar o sarau era uma coisa muito pequena, sabe? Uma coisa até meio elitizada, tá ligado, né? Que na periferia também tem as pessoas da elite, né? Sim. Por incrível que pareça, dentro da miséria ainda há alguém que se sente menos miserável que os
também
outros.
Tem divisões, né?
Não é? E é um barato que a gente começou a perceber que algumas pessoas começaram a ler, mas elas foram seduzidas pela leitura. Não foi uma coisa de você chegar e falar, ah, meu, você tem que ler, porque ler é isso, ler aquilo, nada, cara. A ideia foi que as pessoas fossem chegando perto do livro, se ajeitando do jeito que ela quisesse, né? Então isso transformou. Então as pessoas estão lendo, cara, por conta própria, cara. E às vezes é até chato que você quer ir no bar, os caras querem discutir filosofia. Assim.
Você só quer tomar uma cerveja.
E tem uma hora que você quer falar sobre mulher, sobre futebol, sobre outras coisas, e o cara, ou aquele livro de fulano, você lembra, ele quer contar história e tal. Aí você fala, pô, eu sou responsável por isso, então tem que aturar também, né? Porque eu já fui assim. Por quê? Porque tá chegando, é novo pra ele.
Uhum.
É novo. E aí explica, meu, literatura é bom quando se vive, né, também. Né? Porque literatura é a vida. Né? A vida é literatura também, então a gente tem que se apegar ao livro, mas se pegar à vida.
Pode crer.
Né? Para não ficar bitolado, né?
Eu acho que sim, acho que tá mais aberto do que anos 90, do que antes e tal, mas menos do que foi, né? Eu acho que em 2002, 2003, as grandes editoras lançaram selos, né, de Safra 21, né, Safra de Jovens Autores. E isso acho que já estão segurando um pouco, né? E acho que até porque tem uma crisezinha no meio editorial, as grandes editoras estão meio que fundindo. As pessoas não leem, na verdade. Os livros não se vendem, né? E até porque também acho que tem uma questão da internet também, que teve aquele boom dos blogs e tal, e hoje em dia já se passou um pouco isso. Né? Depois do boom dos blogs passou pro Fotolog, né? Logo as pessoas cansaram de tentar escrever, começaram a só publicar as fotos, e depois já passou pros vídeos, né? No YouTube e os sites de relacionamento, quer dizer. Então isso também acho que afastou talvez um pouco o olhar desses novos escritores ou pertences aos escritores.
E aí no sarau, geralmente quem está se apresentando lá? Quem?
Olha, hoje eu vou dizer para você, antigamente era só a comunidade, cara. Assim, uhum. As pessoas do entorno mesmo, alguns amigos. Só que, meu, o bagulho se alastrou, né? Virou Palmares lá, né? A gente vê as pessoas chegando e fala, meu Deus, as pessoas ficam de ônibus, de van, poetas de tudo quanto é lugar, sabe? Então, pra gente é gratificante, né? Mas essas pessoas assim, pessoas que não tem espaço em lugar algum, né? Então lá virou o movimento do sem palco, cara. Ah, não tenho chance de lugar nenhum, vou pra Cooperiva, que lá...
Cara. Que lá tem, né?
Eu acho assim, quem lê enxerga melhor. Cara, até um ladrão quando lê, ele é melhor. Né? Um gari quando lê, ele é melhor, um engenheiro quando lê, um médico. Eu acho que a leitura, a literatura, ela humaniza as pessoas, né? De uma certa forma. A gente não pode generalizar porque Hitler também lia, né? Não é? Entendeu? Os ricos também leem, né?
Uhum.
Mas assim, para quem nunca teve contato com a literatura, cara, é ter contato com a imaginação. Você pode imaginar que um homem que comprou meu livro esses dias atrás, ele tinha quase 60 anos, eu nunca tinha lido um livro, cara. Então a referência cultural que ele tem da vida dele é a novela, irmão. Como é que você pode imaginar que um homem de quase 60 anos passou por essa vida, viveu 60 anos e nunca tinha lido um livro, cara? Sabe, não sabe quem foi Capitu, não que seja importante, sabe, mas assim, nunca teve contato, nem para dizer que não gosta. Então a referência dele era a novela, é a TV. Entendeu? Então como é que esse cara pode pensar uma coisa, imaginar outras coisas, outros mundos, né? Como é que ele pode ir à praia, como é que ele pode ir à Meca, como é que ele pode ir a vários lugares sem que ele nunca leu, né? Quer dizer, então isso é preocupante, essas coisas. Então eu acho que a leitura é fundamental porque ela humaniza as pessoas. Eu não vejo de outra forma, cara.
No Laboratório de Leitura, estamos conversando com Sérgio Vaz sobre o Sarau da Cooperifa. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor Santiago Nazarian. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais!
laboratório de leitura já volta. De volta com o laboratório de leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa sobre o Sarau da Coperifa com um dos seus fundadores, o poeta Sérgio Vaz. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Santiago Nazarian, falando sobre seu trabalho e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Acho que já se teve um olhar mais um olhar mais atento para os blogs literários ou blogs de escritores, né? Que na verdade surgiu tantos escritores, tantos blogs que ficou mais difícil observar cada um, né? Quando o blog era uma novidade e tal, estavam surgindo os primeiros grandes blogueiros como a Clara e, sei lá, o Cardoso Online, né? Que a galera participava, que era via e-mail, não era exatamente um blog, mas tem um pouco essa história da internet. A quantidade era menor, estava começando a aparecer, então era mais fácil as editoras notarem, as pessoas notarem. Hoje em dia todo mundo tem blog, né? E de todo tipo de bobagem, blogs que são mais fotologs, né? Então acho que é mais difícil, mas é uma opção. Quer dizer, você, no blog você pode escrever o que você quiser, você pode publicar dependente de uma edição, você não precisa de ninguém, não precisa de verba para publicar, então você pode conquistar um público talvez pequeno, mas tem o seu público. E de repente, né, a Bruna Surfistinha é um caso, né, por exemplo, um pouco mais recente, de que tinha um blog lá, escrevia as putarias dela e teve um boom de acesso e acabou publicando o livro, sendo um best-seller. Então acho que ainda sim, ainda é uma possibilidade, não é uma certeza, obviamente, né? Ainda mais gente que, por uma surfistinha, escrevia sacanagem, né? Se você for escrever literatura mesmo, você vai ter menos gente interessada. Se for escrever um livro, publicar um romance na internet, as pessoas vão ter uma certa preguiça de ler. Eu tenho preguiça de ler pela, né, no computador, na internet, prefiro ler o impresso. O meu blog, por exemplo, eu fiz só depois de ter publicado dois romances, os dois primeiros, porque eu achei que era importante ter esse canal de divulgação do que eu estava fazendo, sei lá, ia lançar o livro no Rio de Janeiro, era legal colocar lá a agenda mesmo, e as entrevistas que estavam saindo, críticas, e mesmo as coisas que eu gosto, os livros de outros autores que eu gostava. Então meu blog eu uso mais para isso, não tanto para literatura, assim. Até porque, enfim, eu publico, então não tem muito sentido eu colocar no blog um romance e tal. Até contos, por exemplo, é mais melhor eu mandar para lugares que pagam, né?
Que gera, assim, essa barreira para algumas pessoas com a leitura?
Eu acho que primeiro assim, é cultural, né? No país já foi dito assim que a gente odeia ler, que a gente não gosta de estudar, que a gente gosta de samba, que a gente gosta de carnaval, que nosso negócio é boteco, que o rico sofre, né? Então é cultural, né? Você vê que um dia desse estava passando na televisão, acho que não sei se foi na novela, algum lugar, que o moleque estava de castigo e ia pro quarto ler. Você tá de castigo, vai pro quarto ler, então você imagina, né? É um castigo ler, né?
Não é um...
Exatamente, refresco, né? Não é um refresco, é para quem quer, vai sofrer mesmo, né? Então você vê que é difícil essa missão, né? Porque é cultural, cara. Então o cara já nasce odiando ler. Sabe, você conhece pessoas que falam, eu odeio ler sem nunca ter lido. É porque já foi dito para ele. Porque quem disse isso? O sistema, o status quo, né? Já falou, ah, não lê não, que é chato. Ao passo que todos eles leem. Até para ser um grande canalha tem que ter informação. A gente tá vendo os banqueiros, eles falam várias línguas, né? E aí, isso é a dificuldade, para o cara entender que aquilo, cara, não vai salvar a vida dele. Mas também ele não vai ser cooptado tão facilmente como é, por uma propaganda e tal. Rapaz, que ele pode usar um tênis Nike e saber por que ele está usando, sabe? Não só usar porque o outro está usando, né? E ele tem a sua própria ignorância, seus próprios preconceitos, mas por ele mesmo. Ou não também, né? O ideal seria que não tivesse. Mas se as pessoas começassem a enxergar com os próprios olhos. É louco quando você fala, ah, eu vi fulano falar que é assim, não é? Não sei se eu tenho tempo aí de falar uma fita. Uma vez eu assisti um jogo com o Galvão Bueno, cara. Ele falava que o Felipe, lateral do Vasco, era melhor que o Roberto Carlos. E ele falou exatamente assim, eu acho que o Felipe é mais completo que o Roberto Carlos, porque ele ataca pela ala e pá, e pá. No outro dia, na empresa que eu trabalhava, o cara perguntava pra mim assim, Sérgio, quem você acha melhor, o Felipe ou o Roberto Carlos? Aí eu falava, o Roberto Carlos. Eu acho o Felipe, porque ele repetia exatamente a opinião do outro cara. Uhum. Exatamente, meu, em gênero e grau, sem tirar uma vírgula. Aí eu fui, quando foi no quarto cara, eu falei, mano, isso é poderoso, cara. No quarto cara, eu falei, gente do céu. Então todo mundo, né, que não tem opinião, ele pega uma pronta.
Reproduz, né?
E reproduz, cara, então. Eu acho que a literatura te dá essa opinião, dos erros e acertos, mas sou eu, né? Sou eu que me posiciono assim, não é ninguém que se posiciona. Então eu acho que é fundamental isso.
É, eu. Agora que você tava falando também, eu lembrei um pouco que você tinha perguntado da minha relação na escola. Minha relação sempre se deu também não só com a leitura, mas também com a escrita. Eu, na escola, eu sempre adorei, assim, redação era das coisas que ninguém gostava de fazer e das coisas que eu adorava fazer e sempre ia bem na redação. E é engraçado que eu nunca fui o aluno de tirar 10 em redação. Eu tirava sempre 8,5, 9. Enquanto estava a menininha escrevendo, ah, e o Brasil precisamos proteger nossas árvores. O Brasil precisa de amor, e com uma letrinha bonita e uma ortografia perfeita, ela tirava 10. E eu tava, sei lá, escrevendo histórias de sangue e de morte. Eu, tá, ele é criativo e tal, eu tirava uns 8 e pouco, 9, e reclamavam da minha letra e que não tinham entendido parte do que estava escrito lá. E é engraçado, o ano passado eu fiz um laboratório com... Fiquei assistindo aulas com sétimas e oitavas séries para um livro que eu estava escrevendo. E a professora me apresentava as melhores redações e tal, 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 que eram das menininhas bonitinhas, patricinhas, que eu via claramente que elas nunca seriam escritoras, embora tivessem as melhores redações. Enquanto isso, tinha uns moleques despirocados que escreviam de umas coisas loucas, de um papagaio que matava todo mundo na família, botava a culpa no mordomo e tal, tal, tal. E eu falava, puta, esse é um moleque que pode virar escritor, entendeu? No futuro. E eu acho que eu sempre gostei dessa história de criar histórias. E a minha opção pela literatura se deu muito por poder trabalhar sozinho também, por poder fazer do meu jeito, não depender de ninguém, porque eu já tive banda, estudei piano, tocava teclado numa banda, fiz foto, fiz na faculdade, eu fiz curta-metragem, mas eu gostava de trabalhar sozinho, trabalhar do meu jeito, então a escolha pela literatura se deu um pouco por aí.
O Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição, você ouviu uma entrevista com o poeta e fundador do Sarau da Coperifa, Sérgio Vaz. Junto com essa entrevista sobre o Sarau da Coperifa, você ouviu o depoimento do escritor Santiago Nazarian. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, os seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Uirá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.